Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Quero cumprimentar aqui a comunidade que está presente no plenário, os mais diversos segmentos da sociedade que se fazem presente, imprensa, cumprimentar os servidores do Poder Legislativo, suas excelências, senhoras e senhores vereadores, reiterar as orientações dadas às assessorias, e vou verbalizar aqui agora, que evitem de se posicionar frente aos parlamentares quando da transmissão da sessão. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao colega vereador Padovan que faça a leitura dos requerimentos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que está presente conosco. Requerimentos. Requerimentos do número 420 e 421 da vereadora Estela Luzardo. Operação Tapa Buracos na rua Gonçalves Viana e na Travessa 37. Requerimento 422, vereadora Lilian, iluminação pública na rua Rodrigues, Portugal. Requerimento 423, vereadora Estela, patrulhamento na rua General Vitorino. Requerimento número 424, vereador Celso Duarte, implementação da Lei Municipal 5.880/2025, que institui concessão naming rights, seria isso? Naming rights. Muito bem. Em equipamentos esportivos municipais. Requerimento 425, vereador Estela, patrulhamento na rua 13 de maio. Requerimento número 426, vereador Celso, operação Tapa Buracos na rua Antônio Monteiro. Requerimento número 427, vereador Estela, patrulhamento na rua Umbelino Francisco Gomes. Requerimento número 428, vereador Celso, implantação de medidas de segurança no embarque e desembarque de estudantes em frente às escolas do município. Requerimentos números 429 e 432. Patrulhamento na rua Albertino Pires e na rua General Canabarro. Operação Tapa Buracos na rua Monteiro Lobato e na Travessa Eunice Weaver. Requerimento número 433, vereador Celso. Patrulhamento e encascalhamento na rua Emílio Talceda. Requerimento número 434, vereador Egídio, revitalização da faixa de pedestres na rua General Câmara. Requerimento número 435, vereador Estela, operação Tapa Buracos e patrulhamento na rua 10, no bairro Jockey Clube. Requerimentos 489 e 492, vereadora Márcia, informações do recolhimento de cadáveres de animais do município. Implantação de vagas de estacionamento preferenciais destinadas a idosos e pessoas com deficiência na frente do Restaurante Popular e Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES. Levantamento e notificação de veículos abandonados em vias públicas do município. Restabelecimento da cobertura da parada de ônibus do habitacional Olavo Rodrigues. Requerimentos número 493, vereador Padovan, remoção de fios caídos na rua Uruguai, bairro União das Vilas. Requerimentos número 494, vereador Estela, informações e documentação referente à autorização de evento realizado no município no dia 15 de março, na rua General Câmara, procedimentos administrativos adotados para sua concessão e fiscalização. Requerimentos 495 a 499, notificação do proprietário para retirada de lixo acumulado na rua Duque de Caxias. Vereador Bright, substituição da iluminação pública e revitalização da rua João Mendes de Assis, no bairro Cidade Nova. Patrulhamento e encascalhamento no brete do Pedregulho. Melhorias no sistema de drenagem de água na rua Padre Anchieta. Requerimento número 500, vereador Estela, informações da notificação administrativa que determinou a suspensão das atividades de estabelecimento no dia 14 de fevereiro, na rua Iris Vals. Requerimento número 502, vereadora Márcia, restabelecimento do funcionamento da torneira pública, ponto de abastecimento de água localizado na Praça Itália. Requerimento números 503 a 508, vereador Bright, substituição de lâmpada na rua Estilac Leal, patrulhamento e encascalhamento na rua Pedro Surreal, Ípica 1, revitalização das vias à Vila Nova, providências ao sistema de esgoto na rua Apolônio Rodrigues, barragem Sanchuri, cópia de contrato e informações da linha Dom Fernando, operada pela empresa Reitur. Informações e providências nos atrasos no pagamento de salários e vale-refeição de funcionários terceirizados vinculados aos serviços de higienização da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 510 do vereador Celso, manutenção da sinalização horizontal do estacionamento para motocicletas da rua Santos Dumont. Requerimento número 511, vereadora Manuela, iluminação da praça da estação férrea e estudos para instalação de ponto de água aquecida, chimarródromo. Número 512, requerimento 512, vereador Celso, iluminação pública na rua Estilac Leal, esquina com a rua Estáquio Ormazábal. Requerimento número 503, vereador Egídio, limpeza de bueiros e valas na rua General Hipólito. Requerimentos número 514, vereadora Manuela, informações da falta de vacina nas estratégias de saúde da família, procedimentos adotados para garantia da conservação dos imunobiológicos. Requerimentos número 515 ao 531, substituição de lâmpada nos locais indicados. Requerimento vereador Egídio. Número 516, vereador Estela, informações das obras públicas realizadas na rede municipal de educação. Número 517 a 520, vereadora Manuela, patrulhamento e encascalhamento do bairro Ípica 1, manutenção no telhado da ESF 18, bairro Profilurbe, manutenção do acostamento na rua Monte Caseiros, repintura da faixa de pedestres e sinalização no entorno da escola Rui Barbosa. Requerimento 521, vereadora Estela, informações e encaminhamento de laudos técnicos sobre as condições dos veículos utilizados no transporte escolar rural do município. Requerimentos 522 a 524, vereadora Lilian, recomposição estrutural da rua Astrogildo José Gatiboni, no bairro São Cristóvão. Manutenção da iluminação pública, patrulhamento e encascalhamento na Promorar 2. Requerimentos 526 a 529, vereador Bright, limpeza e recolhimento de galhos na rua Bento Martins, revitalização de faixa de pedestre na Avenida Presidente Vargas, informações sobre a organização e o agendamento de consultas em neurologia no âmbito do SUS do município. Informações acerca do edital de chamamento público número 006/2025, Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura. Requerimento número 532, vereador Egídio, patrulhamento e encascalhamento no brete da charqueada. Requerimentos adversos, número 501, vereador João Sei, a Comissão de Serviços Municipais para a convocação à Secretaria Municipal de Saúde e o administrador do Hospital Santa Casa de Uruguaiana a fim de tratar dos serviços da UPA. Requerimentos 509, vereador Celso, a Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades para prestar informações sobre o andamento das 301 unidades habitacionais do loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Número 525, vereadora Lilian, a Comissão de Serviços Municipais para verificação das denúncias em redes sociais de aparecimento de animais em alimentos em um supermercado de Uruguaiana. Número 513, vereador Mano Gás, a BRK, para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a rua Salgado Filho. Lidos os requerimentos.
Pergunto às senhoras e senhores vereadores se há requerimento verbal. Não havendo proposição de requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Primeira inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente e ao que nos assiste pelas redes sociais. Eu vou falar sobre o meu requerimento 525, onde eu requeri uma abertura de processo pela Comissão de Serviços Municipais para verificação das denúncias em redes sociais do aparecimento daqueles ratos que estão nas batatas e estão nas cebolas de um supermercado da nossa cidade. Já estive conversando com a lá da saúde, como é que é?
Vigilância.
A vigilância, perdão, com a vigilância sanitária, e eles me informaram que eles já estiveram no local e que tinham sido implantadas. Só que eu não quero esse tipo de retaliação, não quero esse tipo, que eu quero que eles vão até lá e solicitem que sejam detetizados esse supermercado. Porque a população não merece estar comendo com xixi de ratos, porque eram ratos que tinha dentro das batatas. Tanto nas batatas quanto nas cebolas. Eu sei que isso acontece e eu exijo uma posição da Comissão de Saúde, da Comissão de Serviços Municipais também. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Aline. A próxima inscrição, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Eu quero comentar o meu requerimento número 500 e... Desculpe, aqui não é 508, ele é o... Sim, 508. Onde a gente tem recebido muitas reclamações de funcionários de empresa terceirizada que presta serviços de limpeza para o município de Uruguaiana. São reiterados atrasos salariais de vale alimentação. Então, eu requeiro que o Poder Executivo fiscalize o contrato, porque lá no contrato o município é solidário quando existem esses problemas, né, que atingem a legislação trabalhista. E esses problemas vêm se arrastando há um bom tempo. A prefeitura vem pagando a empresa religiosamente, então seria até má fé do empregador não pagar os seus servidores que estão aí trabalhando dia a dia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Próxima inscrição, vereador João Sei.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa reunião, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e servidores dessa Casa Legislativa e Imprensa que se faz presente. Presidente, o requerimento 501, de autoria do vereador Juca, solicita, senhor presidente, o encaminhamento ao Executivo Municipal, que determina a Secretaria de Saúde do município, que encaminha esta Casa Legislativa o contrato de prestação de serviço entre a Santa Casa e a Secretaria de Saúde. E que a gente verifique, presidente, pois é um serviço ofertado pelo governo federal, que a destinação desse recurso é diretamente para que o serviço seja mantido na nossa UPA. Então a gente tem que se aprofundar a Casa Legislativa do contrato que existe entre a Santa Casa e a Secretaria de Saúde, e se faz necessário também a presença do secretário de saúde, e a gente quer também a presença do nosso gestor da Santa Casa, nesta Casa Legislativa, porque alguns apontamentos não vêm só por parte do vereador Juca, e sim diversos gabinetes receberam algumas informações quanto à UPA. Então, eu acho que é importante nós tirarmos a dúvida na Comissão de Serviços Municipais com a presença da secretária de saúde e do administrador da Santa Casa de Uruguaiana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Sei. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha hoje aqui no plenário. Para comentar também o nosso requerimento de número 509, devido a um silêncio profundo do governo federal relativo à nova etapa do loteamento Olavo Rodrigues. No ano passado, todos celebramos aqui a notícia da construção de mais 301 casas, num modelo de loteamento que estava congelado no governo federal e que foi retomado agora mais recentemente, que é organizado por associações ou cooperativas. Nesse caso específico aqui de Uruguaiana, a Associação Santa Rosa, inclusive, organizou reunião com os contemplados que foram definidos por ela, que é uma entidade cadastrada junto ao governo federal, uma reunião que foi realizada aqui em Uruguaiana, inclusive ali na Escola de Samba Os Colchinóis, no ano passado. Só que nos últimos meses o silêncio
ficou completo. Não há nenhuma novidade sobre liberação de recursos, investimentos, sobre o edital de licitação da construtora que ficará responsável por esse empreendimento tão importante para combatermos o nosso déficit habitacional que temos no município, com pessoas de baixa renda que precisam de casas populares. Então, aguardamos uma resposta rápida, tanto da Caixa Econômica Federal quanto do Ministério das Cidades, nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso. Vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, para que eu possa fazer uso da palavra.
Muito bem, senhor presidente. Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Obrigado, vereador Egídio. Cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, comunidade presente. Em relação à manifestação do vereador Joalcei aqui, eu quero também falar da visita que nós fizemos à UPA em Uruguaiana. Não é a primeira vez que nós vamos lá. Inclusive, quando o presidente da Comissão de Saúde aqui do município, de serviços municipais, nós fizemos um trabalho, inclusive, num inverno, de fazer visitação tanto ao pronto-socorro, e o vereador Joalcei era um dos que estava junto, tanto na UPA, em todos os turnos, manhã, tarde, noite e madrugada, inclusive revezamos para fazer a verificação em várias oportunidades do funcionamento desses espaços que atendem a comunidade. Não diferente disso, agora nós estivemos há poucos dias na unidade de pronto atendimento. Naquele momento que estávamos ali, nós fizemos contato com várias pessoas de que ali estavam, algumas manifestaram de que estavam ali, o tempo não era um tempo demorado. Registraram que era decorrente uma delas de não ter o número de fichas suficiente em uma ESF, a outra registrou de que não havia médico em determinada ESF, que resultou, obviamente, a ida dessas pessoas até lá. Depois disso, constatado in loco ali, com os responsáveis pelo atendimento naquele momento, um médico, a diretora do ambiente, de que o funcionamento e o atendimento estava perfeito naquele momento, com dois médicos, e estaria entrando um terceiro médico no reforço que tem nesse atendimento depois de determinado horário. Porém, o que nós vimos? Uma redução do quadro técnico, o quadro de que não está completo na unidade de pronto atendimento, e também uma lacuna, um espaço de tempo no atendimento do raio-x, aonde em determinados horários, por duas horas, fica o raio-x suspenso o atendimento, e mesmo que a justificativa do profissional que ali estava, de que ninguém fica desassistido, e obviamente que ninguém fica, mas teria que deslocar a Santa Casa. Então a nossa recomendação, e esse documento foi encaminhado a todos que têm responsabilidade, inclusive aqui a Comissão de Serviços Municipais, nós encaminhamos esse relatório, de que complete de novo o quadro de profissionais do atendimento na área de saúde e restabeleça o pleno horário do raio-x para que se dê este melhor atendimento naquele local. Então, é benéfica e muito boa a proposição do vereador Joalcei, que traga aqui as pessoas que precisam esclarecer aqui na Câmara de Vereadores e que aqui não reste dúvida deste atendimento. Então, é solidário a nossa manifestação, vereador Juca, e é nesse sentido que estamos fazendo essa manifestação. Muito obrigado.
Peço a parte, de preferência, a vereadora.
Eu havia encerrado, mas vou lhe conceder a parte.
Tá bem. Bem rapidinho, só para ressaltar, a UPA, foram 123 mil atendimentos no quadrimestre, 4 mil nos postos. Então, o que está acontecendo? É os postos. Se a raiz é bem tratada, a árvore cresce. Então, nós temos que ver também na Comissão de Serviços Municipais o que, que pode ser feito junto ao poder público para colocarem ou os médicos atenderem os pacientes quando chegam nos postos. Porque a grande reclamação é essa. Quando chegam lá, passam para a enfermeira e não passam para os médicos. Então, isso aí tem que mudar. Muito obrigada.
Segunda parte, vereador.
Presidente, para colaborar com o requerimento do vereador Juca, nós tivemos a troca do responsável técnico, que eu já falei nas comissões, o doutor Hugo saiu, e o doutor Hugo é uma pessoa ímpar, além de ser um belíssimo profissional. A partir do momento que ele foi retirado do seu posto de responsável técnico pela UPA, nós começamos a ter falhas, né, furo na escala. Nós tivemos diversos médicos que pediram a saída da UPA, alegando que não há condição de trabalho, então a gente tem que aprofundar o que é essa falta de condição. Também o raio-x, ele funciona até a zero hora, e depois são deslocados para a Santa Casa. Então, mais outros assuntos que vieram e que a gente vai encaminhar à comissão. E a fala da vereadora vem ao encontro do que nós já víamos constatando há muito tempo, que a pirâmide do atendimento em saúde em Uruguaiana está invertida. Quando a ESF, né, ela não atende a contento, as pessoas ou não vão mais lá no seu posto, porque não tem médico, ou porque a simples marcação de um clínico geral é para 30 dias, para ter acesso. Às vezes a pessoa necessita somente de uma receita médica, que é uma coisa que poderia ser, não, são 20 fichas. Ah, mas eu quero só... Não, volta. É remarcado para 30 dias. E essa pessoa, ela acaba não tendo mais confiança no serviço e vai superlotar Santa Casa e UPA. Então, eu acho muito pertinente que a gente vá a fundo nessa situação e acredito que dá para ajustar. Ajustar junto com os profissionais. A Mariela, ela é uma pessoa bem solista, né, que é a pessoa que dirige lá a UPA. Então... concluindo, acredito que vai ser de suma importância todos nós trabalharmos em conjunto para sanar esses problemas da UPA e ESFs. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Reassumo a condução dos trabalhos, não havendo mais inscrição para discutir requerimentos, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura das indicações.
Indicações. Indicação número 98, vereador Padovan. Limpeza de vegetação e manutenção da pracinha infantil do bairro Cidade Alegria. Indicação número 99 e 100, da vereadora Manuela. Implementação de mutirões de saúde periódicos utilizando a unidade de saúde móvel no conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Criação de uma parceria público-privada com o objetivo de viabilizar o deslocamento de microempreendedores individuais para participação em eventos, feiras e oportunidades de capacitação. Indicação número 101, vereador Mano Gás, manutenção da RGE nas ruas da cidade seja realizada aos domingos. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito que faça a leitura das moções.
Moções. Número 58, vereador Celso. A Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, ABTI, pela realização do 26º Simerco, Seminário Itinerante do Mercosul, dia 26 de março, em alusão aos 35 anos do Mercosul. Moções número 57, mesa diretora, ao secretário estadual da Segurança Pública, coronel Mário Iuqueda, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Ricardo Matei Santos, pelo grave déficit de efetivo, com aproximadamente 881 vagas não preenchidas, em relação ao quantitativo mínimo previsto em lei para a graduação de soldado, fixado em 2.447 militares. Lidas as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão.
Republicanos, se junta às moções, senhor presidente.
Podemos, se soma as moções, presidente.
Eu vou passar aqui de novo o vereador Egídio para mim fazer uma breve manifestação da moção da mesa aqui em relação à Corporação de Bombeiros.
Sumi.
Muito bem, assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente José Clemente Corrêa da Silva.
Senhoras e senhores, comunidade, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, a nossa manifestação em relação à Corporação de Bombeiros é de que há bastante tempo nós vimos o serviço um tanto fragilizado em relação a efetivo. O efetivo da Corporação de Bombeiros, não só em Uruguaiana, mas no Rio Grande do Sul inteiro, efetivo de militares estaduais. Ele tem um déficit considerável e nós temos um número de aprovados aguardando nomeação. Para um governador que alardeia índices de segurança pública, de que se vale de indicadores de segurança pública, para dizer que tem os menores indicadores de violência no Estado, então cabe a ele restabelecer também a Corporação de Bombeiros, o seu efetivo, que é parte desse circuito todo de efetivo. Então esperamos que o governador, que andava por São Paulo e não sei onde mais, dê um pouquinho mais de atenção aqui no Rio Grande do Sul e dê essa atenção aos militares estaduais da Corporação de Bombeiros, restabelecendo o quadro funcional que nós, em Uruguaiana, inclusive, carecemos também de efetivo, que parte do nosso efetivo trabalha aqui e não reside aqui. Em dado momento, se dado um sinistro, certamente, como sempre, estaremos encontrando algumas dificuldades. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente dessa casa, José Clemente.
Não havendo manifestação, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se.
Presidente, contrário à moção número 58.
Registro o voto contrário do vereador Luiz Fernando na moção número 58, de autoria do vereador Celso.
Presidente, contrário também à moção 58.
Registro o voto contrário da vereadora Estela na moção 58 do vereador Celso. Com os dois registros de votação em contrário e os demais favoráveis, as moções estão aprovadas com a associação das bancadas já registradas. Discussão e votação única. Solicito ao colega vereador Padovan que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao veto total número 2, parecer pela rejeição ao veto.
Veto total número 02/2026, procedência do Poder Executivo Municipal, veto total ao autógrafo legislativo número 09/2026, sob alegação de vícios de iniciativa, invasão da organização do Executivo, extrapolação da competência municipal e suposta instituição de censura prévia. Relatoria, vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Primeiro, relatório. O prefeito municipal encaminhou a esta Casa Legislativa o veto total número 02/2026, oposto ao autógrafo legislativo número 09/2026, que estabelece diretrizes para análise de conteúdos culturais, musicais e audiovisuais do âmbito das escolas públicas municipais nos termos do Estatuto Criança e do Adolescente, ECA. A justificativa do veto sustenta, em síntese, vício formal de iniciativa, suposta interferência na organização administrativa do Poder Executivo, inexistência de competência legislativa municipal, suficiência normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegada instituição de censura prévia. Passa-se ao exame da matéria. Da inconsistência entre o veto e o texto aprovado. Observa-se inicialmente que parte relevante da fundamentação do veto faz referência reiterada aos autógrafos legislativos 165/2025, embora o veto incida formalmente sobre o autógrafo legislativo número 09/2026. Não se trata de mero erro material, mas de reprodução de fundamentação construída a partir de versão anterior da proposição legislativa, cujos termos não correspondem integralmente ao conteúdo do texto final aprovado pelo Poder Legislativo. Não por outra razão, a justificativa mantém argumentos relacionados à fiscalização de eventos culturais e recreativos fora do âmbito escolar, matéria que não integra o texto final aprovado pelo Legislativo. Tais elementos indicam que parcela relevante da motivação do veto foi construída com base em versão anterior da proposição legislativa, Embora tenha sido oportunizada a nova manifestação do Executivo, em razão da anulação do autógrafo anteriormente encaminhado, que não refletia as alterações decorrentes das emendas aprovadas pelo Legislativo. A justificativa apresentada manteve referências e premissas vinculadas à redação pretérita do projeto. A circunstância apontada compromete a necessária correspondência entre a motivação do veto e o conteúdo normativo efetivamente aprovado pelo Poder Legislativo. O veto, enquanto ato político-jurídico formalmente motivado, deve incidir sobre o texto final da proposição legislativa e apresentar fundamentos diretamente relacionados aos dispositivos efetivamente aprovados. Quando a justificativa se apoia em premissas vinculadas à versão anterior do projeto, estabelece dissociação entre a motivação invocada e o objeto efetivamente vetado. Tal incongruência fragiliza a fundamentação do ato e prejudica a adequada apreciação do veto pelo Poder Legislativo, que deve deliberar a partir de razões efetivamente correspondentes ao conteúdo final da norma aprovada. 3. Da inexistência de vício formal de iniciativa. O argumento central do veto reside na suposta ocorrência de vício formal de iniciativa. Todavia, a análise objetiva da proposição revela que o projeto não cria cargos públicos, não institui órgãos administrativos, não altera a estrutura do Poder Executivo, não modifica o regime jurídico de servidores e não impõe reorganização administrativa do Sistema Municipal de Ensino. A norma limita-se a estabelecer diretrizes administrativas e pedagógicas cuja execução se dá por intermédio das estruturas já existentes no Sistema Municipal de Ensino. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 917 da Repercussão Geral, ARE 878.911, firmou o entendimento no sentido de que leis de iniciativa parlamentar são constitucionais quando não interferem na estrutura administrativa nem no regime jurídico de servidores públicos, sendo irrelevante para fins de vício de iniciativa a eventual criação de despesa para a administração pública. No caso em exame, a proposição legislativa não promove qualquer alteração na estrutura administrativa, nem dispõe sobre o regime jurídico de servidores, razão pela qual não se verifica a alegada inconstitucionalidade formal. Cumpre registrar que a própria jurisprudência citada na fundamentação do veto reconhece a constitucionalidade de leis municipais que estabeleçam tarefas administrativas ou diretrizes de atuação, desde que não impliquem alteração estrutural na administração pública. No caso concreto, não se verifica qualquer modificação estrutural da organização administrativa do Poder Executivo, razão pela qual não se configura o alegado vício de iniciativa. Do mesmo modo, a medida proposta não implica criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesa pública. Tal compreensão, inclusive, foi adotada pelas comissões competentes desta Casa, que se manifestaram favoravelmente à matéria, em consonância com os limites constitucionais e legais aplicáveis. Quarto, da competência legislativa municipal. Também não procede a alegação de inexistência de competência legislativa municipal. A Constituição Federal estabelece competência comum para a proteção da infância e juventude, artigo 23, competência municipal para legislar sobre os assuntos de interesse local, artigo 30,1, competência municipal para suplementar a legislação federal no artigo 30, segundo. A norma em exame restringe-se ao âmbito do Sistema Municipal de Ensino, tratando de diretrizes aplicáveis às escolas públicas municipais. Trata-se, portanto, de matéria claramente inserida no âmbito da competência legislativa municipal. 5. Da alegação de censura prévia. O argumento que a proposição instituiria censura prévia não se sustenta à leitura do texto legal. A norma não proíbe conteúdos culturais, não estabelece controles ideológicos e não cria qualquer mecanismo de restrição à liberdade artística ou pedagógica. A análise prevista possui natureza pedagógica e protetiva, vinculada aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e à compatibilidade etária dos conteúdos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda censura prévia de natureza ideológica ou artística, mas não impede a adoção de medidas administrativas de proteção infanto-juvenil no ambiente educacional. Sexto, da inexistência de criação de estrutura administrativa, não procede igualmente a afirmação de que a proposição implicaria a criação de amparo administrativo ou burocracia excessiva. A execução da norma é atribuída a equipes pedagógicas e à direção das unidades escolares, estruturas já existentes no sistema municipal de ensino. Ademais, conforme registrado em audiência pública, a própria Secretaria Municipal de Educação afirmou que o controle previsto já é realizado no âmbito da rede, não havendo inovação material nas rotinas administrativas. A Secretaria Municipal de Educação permanece exercendo suas funções ordinárias de orientação e supervisão pedagógica, sem criação de novos órgãos ou necessidade de ampliação de estrutura administrativa. 7. Da suposta suficiência normativa do ECA, o veto sustenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente já disciplinaria suficientemente a matéria. Contudo, a existência de legislação federal não impede a atuação normativa municipal, especialmente quando se trata de operacionalizar e concretizar políticas públicas no âmbito local. A lei municipal não substitui o ECA, mas estabelece diretrizes específicas para sua aplicação no contexto do sistema municipal de ensino. 8º, da contradição na fundamentação do veto. Observa-se ainda, evidentemente, inconsistência lógica na motivação apresentada. O veto sustenta simultaneamente que a lei seria desnecessária, por já existir regulamentação suficiente, criaria estrutura administrativa, instituiria censura, violaria a Constituição. Tais fundamentos são mutuamente incompatíveis. Uma norma não pode, ao mesmo tempo, ser considerada meramente redundante e, simultaneamente, possuir potencial de reorganizar a estrutura administrativa ou produzir efeitos constitucionais relevantes. Essa incongruência evidencia a fragilidade na fundamentação apresentada pelo Executivo. A coexistência de fundamentos mutuamente excludentes revela inconsistência lógica na motivação do veto, circunstância que fragiliza a sustentação jurídica do ato. 9º. No processo legislativo e da consistência da prática legislativa em outros entes federativos. A proposição foi regularmente apreciada por esta Casa Legislativa, tendo sido objeto substitutivo e emendas voltadas ao aperfeiçoamento constitucional do texto. O projeto tramitou pelas comissões competentes e foi aprovado pelo plenário após debate legislativo regular em estrita observância ao devido processo legislativo. Cumpre registrar que proposições legislativas com conteúdo semelhante, voltadas à definição de diretrizes pedagógicas ou critérios de adequação etária de conteúdos no ambiente escolar, têm sido regularmente aprovadas em diversos entes federativos no país. A experiência legislativa comparada revela a existência de leis municipais e estaduais que disciplinam matérias correlatadas no âmbito educacional, sem que se identifique controvérsia constitucional relevante em controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância reforça a compatibilidade da matéria com a competência legislativa dos entes subnacionais e evidencia que a disciplina normativa de diretrizes pedagógicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar insere-se no âmbito legítimo da atuação legislativa local. 10. Conclusão da análise. Da análise jurídica da matéria, conclui-se que o autógrafo legislativo 09/2026 não apresenta vício formal de iniciativa, não interfere na organização administrativa do Poder Executivo, não viola a liberdade de expressão ou a liberdade de cátedra, não cria estrutura administrativa, insere-se no âmbito da competência legislativa municipal. O veto apresentado fundamenta-se em premissas que não correspondem integralmente ao texto aprovado pelo Legislativo e interpretação ampliativa das hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Diante do exposto, opino pela rejeição do veto total 02/2026, mantendo-se integralmente o autógrafo legislativo 09/2026. Uruguaiana, 17 de fevereiro de 2026. Relatoria, vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Lido a relatoria, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Padovan. O veto está em discussão. Oriento as senhoras e senhores vereadores, conforme artigo 68 do regimento interno, a autora da proposição e o líder do governo têm 10 minutos de manifestação, o relator tem 5 minutos de manifestação, demais vereadores e vereadoras, 3 minutos de manifestação. Não havendo inscrição para discussão, coloco em votação.
Eu vou falar.
Eu coloquei a palavra em discussão. Eu coloquei a palavra, orientei os senhores, inclusive, sobre a discussão da proposta.
O senhor não chegou a encerrar, presidente. O senhor estava a caminho do encerramento.
Tudo bem, eu vou reconsiderar, vereador. Isso. Só que eu peço, Vossas Excelências, né, de que quando o rito administrativo está em andamento, eu orientei, inclusive citei, né, e não vamos discutir sobre o assunto, apenas vamos para as inscrições, então. Inscrição, primeira inscrição, vereador Luiz Fernando, tempo de relator, 5 minutos.
Bom, colegas, foi lido pausadamente e vi que vocês escutaram todo o relatório do veto, né, feito pelo procurador, né, que veio aqui na casa. Ele tem um problema no nascedouro. O relatório do veto foi feito a partir do PL 59, sem as alterações. Poderia ter ocorrido veto, normalmente, mas a matéria teria que ser analisada na sua integralidade. Após a emenda modificativa, não foi o que aconteceu. Isso já torna um vício para a análise dos colegas. Não foi feita a análise correta como deveria ter sido feita. Ademais, combatemos todos os pontos. Um dos principais que a gente vê, não, mas isso já existe o ECA para balizar a atuação da educação frente aos jovens e adolescentes e crianças. Pois bem, mas, então, aqui nesta casa, nós já estamos aprovando agora o projeto de lei do vereador Celso, que vem reforçar a proteção às mulheres no momento crítico que se vive. E já existe lei federal, lei estadual e tem uma lei municipal sendo aprovada. Também já aprovamos em 2023, eu não fazia parte da casa, mas os vereadores aqui aprovaram, uma lei que normatizou a atuação do município de Uruguaiana frente às carroças, aos maus tratos aos animais. Já existe lei federal, lei estadual e se normatizou a lei municipal para se criar mais uma ferramenta de proteção. Dado isso, também existe fragilidade no parecer do veto, né, o parecer que vetou do prefeito, como vai haver aumento de gastos, vamos falar de uma maneira que a população entenda, aumento de gastos com mais servidores. A própria vereadora Lilian, que faz parte do corpo da Secretaria de Educação, diz que lá já tem 15 servidores especificamente para tratar do fato. Então, não há que se dizer que vai aumentar o quadro, né? O número foi esse. Bom, enfim, que seja menos, não vamos dizer que seja 15, mas aqui foi dito que são 15. Então, não aumentará não aumentará o número de servidores. Outra maneira, nós não estamos legislando para mexer no quadro de servidores, para dar mais custos ao erário, ou fazer qualquer outro tipo de manobra que vá interferir na administração do executivo, que é uma prerrogativa do prefeito. Então, a gente fez o relatório, eu torno a dizer, esse relatório aqui, que a gente entregou, favorável à derrubada do veto, ele não foi construído por ChatGPT ou por informações vagas. Foi um documento elaborado com a seriedade que o tema merece. Esse tema de proteção à criança, a gente sabe da competência, não estamos colocando em voga a competência da secretaria, mas é uma ferramenta para que se previna. A gente não pode ter na cabeça, dizer, não, em Uruguaiana não acontece, não precisa. Não, nós temos que trabalhar na prevenção. O combate começa na prevenção. E quando eu digo isso da prevenção, eu falo com propriedade, pois de ofício a minha função laboral é aonde a família falha, a sociedade falha e a escola falha. Aí vão lá para a fase. Bota as prateadas no pulso e aí acabou. Para retornar essa criança para dentro, esse jovem, né, porque lá não tem criança, são adolescentes, para o convívio da sociedade é um trabalho muito árduo e, às vezes, ineficaz, porque não se tira mais esse adolescente do meio onde ele adquiriu práticas erradas. E quando a gente fala em músicas inadequadas, eu sempre digo o quica quica senta senta, é mais apologia ao crime organizado. Então, da minha parte, fiz um relatório, gostaria que se atessem ao que está pontuado ali, é um documento extenso, mas que não, de forma nenhuma, ele traz censura, muito pelo contrário, porque não diz o não fazer. Quando censurar é de não façam, é proibido fazer, e de maneira nenhuma está aqui explícito, tanto no projeto de lei, com as suas alterações, quanto no meu relatório, a censura do que os professores devem fazer, a não ser a exposição de conteúdos nocivos e servirá de uma ferramenta para apoiar a categoria dos professores. Então, dito isso, passo a palavra ao colega seguinte, vereador, presidente.
O senhor encerrou a manifestação, vereador. Próxima inscrição, autora da proposição, vereadora Estela, tempo 10 minutos.
Muito bom dia, presidente, caros colegas, público aqui presente e que nos assiste pela internet. Essa matéria vem sendo discutida há quase um ano. Passou por todas as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, por duas vezes, ou três vezes. Teve audiência pública, os vereadores, na sua maioria, aprovou o tema, o projeto de lei e seus substitutivos. Vereador Egídio Carvalho, como relator na Comissão de Serviços. Creio que o vereador Luiz Fernando Bright, na Comissão da CCJ. E tivemos, e na Comissão de Finanças, me parece que foi o vereador Bispo Padovan. Então, nós tivemos unanimidade no primeiro momento, nas comissões, onde nós temos que discutir o tema. Após, houve insurgência de uma camada da Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação quanto ao tema, dizendo, criando uma narrativa que é que o PL é o PL da censura. Isso não procede, já está mais do que... Se for PL da censura, o que elas praticam, que dizem praticar dentro da Secretaria de Educação, é uma censura? Não, não é. Não é. É proteção às nossas crianças. Né? Pois bem, hoje, uma pena que o vereador Mano Gás não se encontra no plenário, nem a vereadora Márcia Fumagalli, porque ontem ele fez uma declaração importantíssima, que depois nós vamos colocar nas redes sociais, que ele é favorável por quê? Porque ele vive numa determinada vila, que é vila da nossa cidade, que sofre fragilidades sociais. E que, sim, ele é favorável, né, a defender a vulnerabilidade e combater a relativização de conteúdos inadequados aos nossos jovens e crianças. Inclusive, em outra ocasião, relatou que, sim, existia conteúdos inadequados nas escolas, que muitas vezes... Me garanta a palavra, por favor, presidente.
Eu vou pedir a gentileza de que nós possamos garantir a manifestação da proponente, para que nós possamos compreender e ela não perca a linha de raciocínio.
Exatamente, muito obrigada. Gostaria de reforçar aqui a educação, né, que tem um pouco de paciência para ouvir. Pois então, retornando, peço a retomada do tempo, presidente. Voltando ao que eu vinha dizendo, né, que nas escolas do seu filho, da sua filha, sim, reproduziam, não os professores, né, mas reproduziam nos horários de recreio e em outros momentos, reproduziam conteúdo, sim, inadequado às crianças. E este mês tão importante, o mês da mulher, né, conteúdo, nós temos que defender as nossas crianças e não relativizar esse tipo de conteúdo. Nós sabemos, né, que muitas vezes virou moda, tanto que o Poder Executivo relativiza esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais. Mas nós temos que dar exemplo. Os professores não podem se ofender numa legislação municipal que não fere o ECA, que não fere as suas atribuições. Por que o problema? Por que essa ofensa? Por que se ofenderem com um projeto de lei municipal que vai apenas reafirmar o que eles dizem fazer e que eu acredito que façam, que eu façam? Lógico que eu acredito. Como é que eu vou pensar e imaginar, né, que professores que ensinam aos nossos filhos, netos, vão achar normal? Lógico que não. Tenho absoluta certeza que vocês querem, os professores querem o bem das crianças, a segurança das crianças, a segurança intelectual das crianças e formação cognitiva. Lógico que tenho absoluta certeza, mas não neste momento, quando há uma manifestação ou manifestações ostensivas, um projeto de lei desses, a sociedade e até nós, vereadores, ficamos na dúvida. Por quê? Qual é o motivo? Como disse ontem a vereadora Lilian Cucci, que diz que coordena, faz parte, ou ela é a coordenadora da parte pedagógica da Secretaria de Educação. E relatou aqui que houve um caso, sim, de abuso, né? Eu digo de abuso ou reprodução, porque reproduzir conteúdo inadequado é abuso, vereadora, né? Então, é abuso, reprodução de conteúdo inadequado dentro de uma escola. E que foi punido o agente público que o fez. Por se fazem isso, não é. Já fazem isso, não é. A lei vem a contribuir, como disse o vereador muito bem, esclarecedor, foi a fala do relator, vereador Luiz Fernando Bright, sobre a adequação, a organização do município na lei federal. Esse exemplo que o senhor trouxe da tração animal e da... Qual é a outra? do projeto de lei ontem, que foi aprovado nas comissões, né, na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do vereador Celso Duarte, diz tudo. Né? Existe, vereador Celso Duarte, a lei que protege a mulher. Mas o senhor está trazendo para cá, para o nosso município, uma adequação dessa lei. Então, ela não é inconstitucional. É o mesmo caso. Presidente, se nota, né, a deficiência da avaliação técnica do projeto de lei e os aditivos que foram, as modificações que foram, como que foram para o executivo avaliar. Você nota que não foi uma avaliação técnica, porque eles dizem ali, né, que é inconstitucional porque tem uma decisão no STF. Só que eles avaliaram, como disse o vereador Luiz Fernando, avaliaram o projeto na sua origem e não as modificações. Então, assim, olha, nós temos, vereadores, é que deixar essa rixa, entre aspas, que o governo está fazendo, de perseguição política, e puxarmos pela nossa consciência. Façam essa reflexão, vereadores. Nós aqui estamos debatendo que se ela existe ou não existe, qual é o mal que vai fazer essa lei para o nosso município? Nenhum, muito pelo contrário. É exemplo que o executivo dará, que nós, uruguaiana, daremos, que sim, realmente queremos proteger as nossas crianças. E eu não quero aqui ser demagógica, não você, nunca você, né, apresentando um projeto de lei desses. É que a inversão de valores da nossa sociedade está tão grande, como disse o vereador, relator, que muitas vezes e várias vezes, só concluir, presidente, os professores têm que fazer pai a parte da educação que teria que ser na família. Então, é um exemplo que o Uruguaiana e nós, a Câmara de Vereadores, dará para essa inversão de valores. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia. Só para fazer uma ressalva, eu não sou coordenadora, eu faço parte da coordenação, vereadora. E eu vou falar aqui do artigo 2º. A análise prévia dos conteúdos que trata esta lei será realizada no âmbito das escolas, pela equipe pedagógica e direção da unidade, com base nos critérios definidos nesse artigo. Cria atribuição para o servidor do executivo. Ou seja, trata de atribuição da organização do executivo e, portanto, vício de origem. Como já tinha ressaltado aos senhores, que eu faço parte dessa coordenação, eu estaria sendo injusta com os meus colegas, porque eu vejo diariamente o trabalho deles, já para acontecer isso, já para não acontecer isso. Tanto é que eu pediria, senhor presidente, que meus colegas se levantassem aqui, a coordenação, por gentileza, que estão todos aqui, eu pediria que vocês levantassem, por gentileza, gurias. Toda a coordenação, olha, esses todos, eles cuidam para que não cheguem até as crianças os conteúdos. Já são feitos uma prévia desses conteúdos, inclusive deles lerem livros, verem se tem alguma conotação sexual ou alguma. E como eu disse para vocês ontem, que aconteceu um caso de colocar uma música e a secretária, né, tomou as providências necessárias. Então, cabe a nós, vereadores, agora nós fiscalizarmos se isso vai acontecer. Acredito que essa lei já está sendo cumprida. E creio e tenho a certeza que eles trabalham com muito afinco, com muito carinho, em prol disso aí.
Outra coisa, me falaram ontem que o IDEB, nós estamos sim. Tem que ver, gente, que recém é um ano, é uma nova gestão. E estão trabalhando muito com capacitação para que levante a nossa cidade. Então, o meu voto é a favor do veto do prefeito, porque já está sendo feito esse trabalho, um trabalho minuciosamente, todo dia. Às vezes, como eu disse para vocês, eles ficam até 11 horas, enquanto muitos estão nas suas casas descansando, eles estão lá, com toda uma equipe de uma escola, fazendo uma formação pedagógica. Coisa muito importante, que leva os professores a irem para essas formações e para depois repassarem para os seus alunos. Ali eles explicam muitas coisas e saem dali grandes ideias que ajudam muito. Por isso que o meu voto vai ser sim ao veto do prefeito.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereadora Manuela.
Nossa. Obrigada, presidente. Bom, primeiro agradeço a presença de todos. E lá vamos nós de novo, né, desde o ano passado, como já foi dito aqui. Então, eu digo aos autoproclamados salvadores da educação municipal, esse projeto de lei não passa de uma tentativa deliberada de deslocar o debate educacional para o campo moralista, ao mesmo tempo que constrói de forma implícita a culpabilização dos professores pela formação moral das nossas crianças. Trata-se de uma estratégia política conhecida, criar o inimigo simbólico. Neste caso, o professor e a educação sempre perseguidos. E desvia a atenção dos problemas estruturais reais da educação pública, que é isso que essa casa deveria estar debatendo diariamente. Se há compromisso... Se há compromisso sério com a educação, o debate deveria estar centrado em evidências e políticas públicas concretas. Se estamos preocupados com as nossas crianças e com os nossos professores, que se cumpra a valorização do piso salarial do magistério, a ampliação de vagas na educação infantil, que se debata a presença de auxiliares de inclusão em números suficientes, garantindo atendimento adequado para os alunos com deficiência, políticas efetivas de saúde mental para atender os nossos professores, nossos profissionais da educação, hoje submetidos a tanta barbaridade, a tanta violência, a tanta agressão e uma sobrecarga constante e deslegitimação social. É isso que o professor passa diariamente. Uma criança permanece na escola cerca de 4 horas por dia. A tentativa de atribuir exclusivamente aos professores a responsabilidade pela formação moral das nossas crianças ignora de maneira tecnicamente insustentável o papel da família, da comunidade e das múltiplas influências sociais no desenvolvimento infantil. Não se trata de política educacional, trata-se de instrumentalização ideológica da educação. É sobre isso que esse PL vem, goela abaixo, desde o ano passado, tentando enfiar mentiras e verdades, né? Mentiras e tentando ludibriar a população, enganar, fazer parecer que é outra coisa, que é proteção, e a gente sabe que não é proteção. Isso, além de ineficaz, é irresponsável. E, dito isso, inconstitucional, como a gente vem há quase um ano dizendo. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Próxima inscrição, vereador Joelcei Juca.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia aos nossos mestres. Mestres, com educação me dirijo a vocês. Presidente, eu sou pai de estudante da rede pública de ensino. Conheço todas as preocupações de quem quer uma vida digna aos seus filhos. E cito aqui também, presidente, sou aluno do Ernesto Dornelles, Prado da Bicicleta, com o maior orgulho do mundo, tá? E saí de lá para ser presidente 2 vezes dessa casa. Tenho certeza disso, porque primeiramente respeitei a meus pais. Porque educação vem de casa, que muitas vezes a família falha. quando transfere para vocês um aluno. Escutei muito, já escutei, porque sou de vila, sou de bairro e com muito orgulho no peito, chamado por alguns ignorantes, talvez, de Jeca Tatu, porque eu não tive a mesma herança, talvez, de histórias familiares, talvez patrimônio, que tenho muito orgulho, sabe como? Como trabalhar e honrar a minha família. Tá? Então, hoje aqui, com o maior respeito do mundo, eu me dirijo a vocês. Ernesto Dornelles, João Fagundes, HB, Dom Bosco, do Escolas Públicas. Minha filha vem do RICH, com o maior orgulho no peito, está ali no Dormeto hoje. Então, eu posso citar a escola pública, a maior tranquilidade do mundo, porque sou de família muito pobre, que comia merenda em sala de aula. E hoje vivemos uma sociedade, e não estou aqui para discutir com os colegas, porque eu tenho respeito por todos que aqui estão. Representamos uma comunidade. Todos aqui representamos 120 mil pessoas. Podemos debater, divergir, mas com o maior respeito. Quem seria eu para criticar uma professora que tem mais de 30 anos em sala de aula? Porque conhecimento aqui todos têm, mas a capacitação e a qualificação que vocês têm é de tirar o chapéu e dar o respeito, porque nós teremos uma sociedade melhor quando vem do que vocês fazem, o papel de muitos pais que não falam. E que ó, talvez a política falha. A política falha. Falha sim. E eu digo aqui, vou citar só um exemplo. O que diz o ECA, que a gente gosta de falar em leis, artigos, muitas vezes talvez sem conhecer. Hoje o nosso jovem só tem uma obrigação que é prevista no ECA, que é estudar. E vou dar um exemplo aqui. A política pública de um governo que incentiva os nossos jovens a estudar, pagando para com que esses jovens vão para a sala de aula. E critica o programa pé de meia. Por favor, isso aí tem, esse recurso deveria servir para incentivar os professores, para pagar qualificação, para melhorar o salário de vocês. Porque a única obrigação que nossos filhos têm é estudar. Porque aqui, além de professores, tem pais que estão trabalhando dentro de uma sala de aula, porque é trabalho, além de um dom e de uma qualificação, é um trabalho que vocês exercem muito bem. Vocês saem da sua casa para dar a condição do filho de vocês trabalhar. E um governo que pensa em incentivar uma criança a ir para uma sala de aula estudar, tinha que incentivar, sabe quem? Os nossos professores. Porque a única obrigação que os nossos jovens têm é ir para a sala de aula, para tornarmos uma sociedade mais justa. E a gente precisa disso, ter um conhecimento e ter a dignidade dele dentro da sala de aula e verificar o que é feito em nosso município. E ir para dentro de uma sala de aula é conversar com os professores, se necessário, presidente. Vou usar o tempo dos 10 minutos da nossa liderança do governo.
O líder da bancada pede o tempo e lhe concede.
Pode pedir, vereador Celso. Concedido.
Líder do governo. Concedido. Tempo de liderança de governo.
Porque hoje a minha fala não vai em a questão do projeto, vai a questão do reconhecimento da casa, e eu como vereador a todos vocês. Porque antes mesmo de eu fazer um projeto nessa casa, eu vou dentro de uma sala de aula conversar com o professor, conversar com quem coordena a situação de uma sala de aula, e buscarmos juntos construir uma solução. Eu respeito a ideia de todos que aqui estão, respeito a ideia dos projetos, mas antes mesmo de colocar o meu posicionamento, eu vou me informar o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, hoje, eu repito, eu sou um pai e sei o meu papel. E percebo que dentro das escolas públicas do nosso município, que essa taxação de ambientes promíscuos não funciona. Não funciona. Eu tenho certeza que muitas vezes falta, talvez, nós baixar de uma sandália, aí, de um salto alto e colocar um chinelo havaiana e dentro de uma sala de aula conversar com vocês que estão o dia inteiro trabalhando em prol de uma sociedade melhor. Talvez falta nós deixarmos, e não condeno, comer um prato muito bem servido de um risoto italiano e lá comer uma merenda de sala de aula e fazer o que é para um professor, o que é para um diretor levar condições de um alimento correto. Eu não estou debatendo a questão do projeto. O que eu estou reconhecendo hoje é o que é feito na nossa escola. E muitas vezes, talvez, os índices que acontecem na nossa classificação é a falha, sabe, de quem? Não do professor. É a falha da nossa sociedade, do poder público, da política pública e dos pais que não estão cumprindo o seu papel. Por isso, eu sou contrário ao projeto, sou favorável ao veto do prefeito e me coloco à disposição para ajudar nas políticas públicas desenvolvidas por vocês que estão dentro da sala de aula. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador João C. Eu vou passar a palavra à condução dos trabalhos ao colega vereador Egídio, para que eu possa também usar da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao presidente José Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio. Não posso me furtar do bom debate. Cumprimentar aqui Vossa Excelência mais uma vez, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar o nosso plenário e com o mais profundo respeito sempre aos educadores, de que aqui sempre estão presentes nos momentos necessários do debate e com a profundidade que merece os temas que envolvem a educação. De forma educada, como sempre, racional, equilibrada, que é próprio de cada indivíduo que detém essa capacidade da educação. Então tenham sempre o meu mais profundo respeito e admiração. É óbvio que nas mais diversas instâncias do poder e do Estado brasileiro não há o reconhecimento devido aos educadores. Isso não é uma questão municipal, é uma questão estadual, é uma questão federal e que deveria ter muito mais atenção. Muito mais. Que disponibilizasse, sim, recursos para capacitação continuada, que desse as condições dos estabelecimentos de ensino ter a melhor qualidade possível, que nós tivéssemos a oportunidade de ter crianças, que também é o conjunto de tudo aquilo que faz parte da educação, que tivesse a condição, vereador Juca, de ter a alimentação. Talvez não fosse preciso essa política pública do governo federal do pé de meia, porque uma criança com fome não aprende. Uma criança com fome, ela tem necessidades. E talvez seja esse a conotação e o viés de que uma criança alimentada tenha a oportunidade de aprender mais. Eu fazia uma reflexão ouvindo Vossa Excelência aqui, quando eu, nas técnicas agrícolas, na escola Salgado Filho, plantava, eu virava canteiro com os colegas e plantava ali na lateral com o professor Feltrin, sobre a orientação dele, e aquele produto de lá da horta nós comíamos lá, produzido pela equipe da cozinha. Que maravilha aquilo! Eu aprendi a bordar quadros nas técnicas domésticas lá na escola. Na escola Flores da Cunha, eu cantava o hino nacional, que hoje é tão debatido também, eu cantava o hino nacional em fila e subia aquela rampa maravilhosa que tem lá até hoje. Lá na escola Salgado Filho, como disse aqui, são os exemplos que tive também com o professor Noé, que era rígido na educação física e era aquela pessoa que me ajudou a formar quem eu tenho hoje nessa condição minha aqui. Ali na Escola Uruguaiana, que nasceu, quem não sabe, no prédio da Escola Santana, ali nasceu a Escola Uruguaiana e eu fiz parte dali. Então, não tenho tempo de fazer um profundo debate, mas quero dizer para você o seguinte. É próprio, sim, da educação. E lamento, concluindo aqui, que há, sim, dentro da proposta, imposições ao Poder Executivo. Ao contrário, inclusive, vereador, daquela proposta ontem do Maio Negro, que é do Legislativo o debate, não fala em Poder Executivo. Então, que tenham todos o meu respeito e o meu entendimento é que realmente não é a questão moral, é a questão de responsabilidade e de capacidade, competência e atribuição, que é do educador que está lá e tem essa condição de fazer isso dentro da escola. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos, concluído o período de discussão.
Líder, por manifestação.
A vereadora Estela pede encaminhamento de votação, artigo 174, parágrafo 1º do regimento interno. Tempo de líder de bancada, vereadora. 3 minutos.
Presidente, vejo aqui que o debate mudou de rumo. O debate é o PL e a proteção das crianças. Não se falou, em momento algum, né, do valor da educação pública. Muito pelo contrário. Eu aqui estou preocupada é com esses jovens, crianças da rede municipal. Né? Por quê? Porque são vulneráveis. Veja bem, toda essa manifestação e a fiscalização nos ônibus escolares não teve desta casa, como deveria ser. Na estruturação e na merenda escolar das crianças do nosso município, qual foi a fiscalização? Várias denúncias eu tenho.
Já vários requerimentos já encaminhei. Alguns não obtive resposta, não se indignaram a responder, que resultou numa representação junto ao Ministério Público de Contas e que saiu, dia 23, uma decisão, um parecer. Então, assim, olha, aonde está a fiscalização ferrenha desses vereadores que aqui se manifestam dizendo que eu sou ideológico ou coisa parecida? Não, eu é que estou, eu e o vereador Luiz Fernando estamos defendendo, sim, o interesse do mais carente da nossa cidade, que ocupa o transporte escolar municipal. Onde é que estão os outros vereadores? É isso, me indigna. Muda o rumo da discussão. Eu não preciso colocar chinelo de dedo para ir numa escola municipal. Eu estudei em escola pública a maior parte do meu tempo, escolar. E tenho orgulho, sim, presidente, daquela época, que a lei federal, que ainda não foi revogada, de cantarmos um hino uma vez por semana, não é mais habitual nas escolas, porque virou piada. Não é mais habitual. Eu não estou falando... Por favor, me garanta o tempo, por favor, presidente.
Só vamos garantir o tempo para a vereadora. Por gentileza, vou pedir silêncio ao plenário.
Exatamente. Quando uma... Eu vou me reportar aos nossos colegas. Aos nossos colegas. Não tenham receio de receber perseguição política.
Com licença, vereador.
O senhor usa o expediente correto. O senhor usa questão de ordem.
Questão de ordem, então, presidente. A falta de respeito que essa senhora aqui, que é uma secretária do município, está falando aqui, ó, como um papagaio, e faltando com respeito com a colega vereadora, a senhora tem que ter vergonha de estar falando esse tipo de coisa. A senhora está falando num plenário. Com licença, vereadora. Eu respeitei a sua fala, não eu te dirigi.
Vou garantir a manifestação.
Todas as professoras aqui estão falando em alto nível, eu estou escutando a conversa, tranquilo aqui, mas a senhora está faltando com respeito. Respeite esta casa, a senhora respeita. Então, assim, ó, presidente, isso aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Aqui é a casa do povo. As professoras estão em alto nível e esta senhora aqui está faltando com respeito. A senhora põe-se no seu lugar de secretária do município e tenha respeito com essa casa.
Senhoras e senhores, eu vou, por gentileza, pessoal, vou pedir a gentileza de todos, as senhoras e senhores aqui, como manifestei anteriormente. É óbvio que o debate em relação ao tema que está sendo discutido aqui são temas políticos, são temas de discussão plena aqui na casa, que é o Parlamento. Vou pedir a vossas senhorias que garantam sempre a palavra que está com cada vereador, né, cumprindo a manifestação das senhoras e senhores, mas também solicito que nos mantemos sempre dentro do nível que é desejável nesta casa. Então, a palavra estava com a vereadora Estela, não sei se concluiu, vereadora. Por gentileza, então, no tempo regimental, a senhora continua com a palavra.
Pois então, temos leis federais que não são cumpridas. Quem sabe, até uma ideia, o senhor me deu, de fazer uma lei municipal justamente para canalizar, trazer mais próximo do conhecimento das escolas municipais, porque a gente não pode legislar em escola particular, dessa lei federal, para que... no momento cívico das nossas escolas, que é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Hoje a falta de consciência cívica é algo extraordinário.
acredito, presidente, que agora você foi o meu raciocínio, ainda vou ter...
Comunicações
e eu vou falar nas comunicações. Obrigada.
A senhora pediu o tempo de encaminhamento, vereadora, então peço a Vossa Excelência que dê o encaminhamento de votação.
Pois então, peço então o encaminhamento para votarem favorável à derrubada do veto, porque nós, o senhor, agora eu cheguei aonde os senhores não podem temer perseguição política, abuso de poder.
Só um encaminhamento, vereador.
E eu gostaria de contar com a colaboração para nós derrubarmos esse veto.
Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor presidente, eu solicito o tempo de bancada do Podemos.
Liderança de bancada, vereador Padovan.
Concedo a palavra ao senhor presidente.
Eu vou passar a palavra ao vereador, a condição dos trabalhos do vereador Egídio Carvalho.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade, mais uma oportunidade aqui da liderança de bancada nossa, do Podemos, e eu não quero aqui ser mal compreendido, vereador Estela, mas eu quero registrar a Vossa Excelência aqui, até na condição de presidente também do Poder Legislativo hoje, de que a senhora não é uma vereadora isolada aqui que toma qualquer medida. A senhora toma em nome do Poder Legislativo, até porque os encaminhamentos que foram dados para comissões técnicas da Casa, e são deliberados lá. E essas comissões, como a Comissão de Serviços Municipais e Educação, que lá são tramitados os assuntos, com autorização da Casa, da mesa diretora, onde Vossa Excelência utiliza os meios da Casa para se deslocar a qualquer lugar, isto é feito em nome do Poder Legislativo. Eu preciso só fazer esse registro, senão vai parecer que só a senhora, né, toma alguma providência aqui. As providências são tomadas em nome do Poder Legislativo. Eu posso não lhe acompanhar lá, mas a senhora está em nome do Poder Legislativo, né? E precisamos grifar isso, senão vai parecer que aqui. Eu nunca tive medo de ninguém, porque não é a questão de ter medo. Eu tinha medo da minha mãe, quando ela pegava uma solinha ali que os militares deixavam para ver casa e passava o laço de vez em quando.
Concedeu depois uma parte.
E aí digo a Vossa Excelência então de que a minha mãe me botava medo, por isso que eu ainda estou aqui. Então, mas medo assim dessa questão de ter medo por perseguição política, não há essa questão. Medo de que alguém... Olha, é próprio do ser humano, inclusive, de sair ali, cair, bater a cabeça e acontecer uma fatalidade. Então, não é uma questão de ter medo. Eu tenho uma postura muito clara, né, muito... me posiciono das maneiras, às vezes, que eu sei, como Vossa Excelência também, a gente incomoda quando se manifesta, mas isso é próprio daqui do Parlamento. E por isso que a gente tem que fazer as discussões, e eu devo respeitar o seu entendimento, dela, o seu, né, e isso é daqui da casa. Então, dado o respeito, eu tenho um posicionamento, e esse posicionamento é claro, nunca faltando respeito com ninguém, mas entendo, né, dentro daquilo que eu vejo enquanto sociedade, sim, que nesse momento há uma interferência nas atribuições próprias daquele pessoal que trabalha na educação, isso é um entendimento meu, assim como de outros, e não é medo. Esse é um posicionamento que eu tenho, como tenho outro, citei aqui, agora a questão de como funcionavam as escolas no meu tempo, que ainda algumas funcionam desta forma, não com as escolas técnicas, né? Mas são desta maneira. Então, para concluir, só apenas registrar de que todas as ações que saem do conjunto de vereadores, mesmo que a vereadora vá, como eu fui na UPA isolado, é o parlamento que vai lá. Até porque é feito relatórios para as comissões, para a casa e dados seus encaminhamentos, mesmo que um vereador possa encaminhar isoladamente para determinados setores, senão esses nossos trabalhos aqui que ficam registrados aqui apenas para nós equalizar. Concedo uma parte à Vossa Senhoria.
Tempo de bancada também, senhor presidente. Obrigada, presidente. Não, de forma alguma, não, o senhor não pessoalize a minha fala. Eu sei por que eu estou falando, por que eu faço essa afirmação. Porque muitas pessoas tem vontade e fazem outra. Eu não preciso aqui dizer quem são servidores CC, se são de carreira ou vereadores. Eu sei a vontade dessas pessoas. e elas não vão se manifestar. Logicamente que não vão. É uma característica deste governo, na sequência do anterior, uma espécie de perseguição. Então, vejo bem também as professoras, que quando me denunciam fatos relevantes, muitas vezes no transporte escolar, em outros temas, dentro da Secretaria de Educação, elas não querem falar e se expor. Então, assim, olha, nós sabemos o problema que enfrentam esses servidores públicos e políticos, que são base do governo. Não é ofensivo pessoal para o senhor, para a vereadora Lilian, para o vereador Padovan ou qualquer um outro. As pessoas sabem o que eu estou falando. Obrigada.
Obrigado, vereadora.
Devolvo a palavra ao presidente dessa casa, o vereador José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos, liderança do Republicanos, vereadora Lilian.
Vereadora Estela, eu sei que a senhora quer, eu entendo o seu lado, a senhora proteger as crianças, mas nós estamos seguindo aqui um rito que diz a lei. Só que a senhora tem que mudar o seu tom de voz, a senhora não precisa. A senhora falar desta maneira com os seus colegas, tudo bem, a senhora está no seu tempo, só que como a senhora aponta para nós, como se nós não trabalhássemos também. A senhora fala que se a gente não trabalhasse, a gente trabalha muito, vereadora. Só que nem sempre as suas ideias nós vamos ter que acatar. Nem sempre a gente vai ter que acatar. Como ele disse, eu vejo que a sua indicação é uma coisa louvável, que a senhora quer proteger as crianças, mas como ele disse, eu seria injusta, né, com uma coordenação que está sendo feita. Eu acho que a senhora tem que dar um tempo para as coisas andarem, que estão andando. Nem tudo é feito num passe de mágica. Claro que a senhora, graças a Deus, sempre teve um poder aquisitivo alto, que a senhora sempre, como eu lhe disse aquela outra vez, que a senhora desce do cavalo e manda. Só que aqui não é assim. Este é o poder legislativo, não é assim. Nós precisamos ter um tempo que as coisas se resolvam. Não quero, não estou ofendendo, mas é a minha maneira de ser. A senhora sempre foi acostumada a isso. Só que nós não somos acostumados a isso. Nós não somos acostumados a serem atropelados. Cada um tem suas ideias. A minha maneira de trabalhar é uma maneira, a sua é outra. E não vai ser por imposição da sua pessoa que a gente vai fazer o que a senhora quer aqui dentro. Nós também temos que ter as nossas ideias, temos que ter as nossas maneiras de ser. Senhora, não, e sei que a sua ideia é boa, mas sei que nasceu, vereadora, de uma escola particular. Foi aquela vez que teve aquilo ali. Sei que nasceu da carreta Furacão, mas já está todo mundo se adequando. Então, eu acredito que vá melhorar e a senhora tem que dar esse voto. Só o que a senhora não pode é apontarmos como se nós não trabalhássemos. A gente trabalha, vereadora. A gente luta pela nossa cidade. Né? Nós não somos, se a senhora está trabalhando da sua maneira, que bom. Seja feliz com a sua maneira. Mas a senhora vira apontar o dedo como se nós fôssemos aqui umas pessoas que não fazem nada, como se nós fôssemos uns burros. 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 Que nem aquele dia que a senhora disse que nós carcarejava, que eu lhe disse que eu estou me sentindo uma galinha preta ainda. Depois. Então, para nós descontrair um pouco, né? O que a gente não pode é chegar de uma maneira, né, que nós estamos chegando. Não, louvo a sua ideia, né? Mas cada um. Tá bem? Muito obrigado.
Tempo de liderança de bancada, presidente.
Liderança de bancada para encaminhamento de votação. Vereador Luiz Fernando, bancada do PDT.
Aqui nós trouxemos... Sim,
vereador, apenas um encaminhamento, vereadora. Senhora, registre o encaminhamento da sua votação. Senhora, registre o encaminhamento, por gentileza. A senhora...
A liderança da bancada?
Sim, a senhora deu o encaminhamento, senhora dá, que para encaminhar o voto é a manifestação que a senhora fez. Sim. Então, a senhora encaminhou o voto, a senhora vai manifestar a sua posição, a posição do Republicanos.
Sim, a posição do Republicanos é a favor do veto.
Muito obrigado. Continua com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Presidente, aqui nós fugimos do tema. Eu vou fazer um raciocínio rápido, sem tomar mais tempo das pessoas que estão aqui. Quando se falou em IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, são 497 municípios no Rio Grande do Sul, Uruguaiana está em 484. Transporte escolar, péssimo, não atende ao usuário final, que é as crianças, pais preocupados. Infelizmente, teve que sair daqui da nossa casa, partir para Tribunal de Contas e Ministério Público, que estão atuando. Também temos escolas desgastadas, estruturas já reformadas, que estão caindo ou com goteira, professores, funcionários, não tem balde suficiente que segure. Isso, uma herança, vamos ter que dividir. Eu sei que quando, sempre digo, o prefeito pega casa com a pata e tem que levar o patinho. Mas isso é uma herança maldita da gestão Rony Mello. Hoje está o Delgado se debatendo aí para ver se consegue melhorar. Merenda escolar, em alguns educandários, péssima qualidade. Também nós temos que, aqui nessa casa, trabalhar para que melhore a situação. E a maior herança maléfica para quem está aqui e que luta pela educação, e eu não estou passando pano para a categoria, porque eu não tenho procuração para defender professores. Eu sou vereador de todos. É uma liminar, uma ação judicial via liminar que barrou o piso. Isso é valorizar o professor. Não é fazer discurso demagógico e vamos, e vamos, e vamos. Não. É agir de encontro aos problemas. E temos muitos dentro da educação. E quando entra uma ferramenta que não é para combater o bom professor, o bom profissional, mas combater, sim, e esta é a palavra, o mau profissional. O PL é rechaçado por quase todos. Então existe uma incoerência, mas não sou eu, vereador Luiz Fernando, que vou persuadir o pensamento das pessoas. As eleições municipais estão muito longe. E quem está fazendo populismo, demagogia, querendo angariar voto, a ganância pelo voto, que comece a trabalhar mais dentro desta casa. Participe, vá fiscalizar, vá às escolas e não ficar somente jogando e tentando fazer esse degladeio. Com muito respeito aos professores, como sempre demonstrei, vou ser favorável à derrubada do veto, mas respeito o entendimento de todos que sejam contrário. Muito obrigado.
Presidente, como é que fica a nossa situação de bancada?
O líder da bancada, ele deu um encaminhamento, vereador. A sua manifestação na votação, né, é uma questão não, que ele deve liberar a bancada ou não.
Sim, é isso que eu quero pedir, que peça.
Aí os senhores devem pedir coordenação de bancada, que é outro instituto do regimento interno, e conversar a sua bancada, vereador, o senhor que é o líder da bancada, e aí o senhor vai dizer se a sua bancada está liberada para votar ou não.
Eu peço coordenação de bancada e seria injusto e até de má intenção minha se eu fosse votar um voto de bancada, sendo que eu sei que a minha colega, embora tenhamos milhões de
coordenação de bancada para a bancada do PDT.
Está liberada a votação. Não, não preciso. Está liberada a colega para votar como queira.
Na coordenação dada a manifestação do líder da bancada do PDT, que a bancada está liberada para votação. Solicito o veto está no período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. O sim acata o veto. O não rejeita. Reitero. A votação sim rejeita o veto. A votação sim acata o veto. A votação não rejeita. Pedido da vereadora Manuela. O sim acata o veto e o não rejeita. Para mim, votar só que dê empate. Votação encerrada. Com 5 votos sim e 3 não, está mantido o veto. Dando continuidade aos trabalhos, solicito ao secretário Padovan que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária número 22, bancada Podemos, vereador Clemente Padovan. Denomina-se Coral Estudantil de Uruguaiana, Cecília Machado Lopes, o Coral Estudantil de Uruguaiana, CEL. Projeto de Resolução número 3, vereador Estela. Altera o artigo 93 da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, para assegurar a laicidade do Estado, a liberdade religiosa e o pluralismo, vedada a inconstitucionalização de rito confessional obrigatório. Balancete número 2, mesa diretora. Balancete do mês de novembro, numerado de 001 a 1111.
Correspondências recebidas do Executivo.
Encaminha indicação diploma Tiradentes. Encaminha resposta aos requerimentos número 215 e 385 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento número 345 do vereador Mano Gás. Requerimento número 364, indicação número 31-40-81-416 do vereador Bright. Requerimento número 1488-2025-43-53-2026 da vereadora Estela.
Correspondências pedidas adversas.
Ofícios número 240-252-2026.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 449-498-2026.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereadora Estela.
Presidente, não vou desistir de defender a criança, os princípios da família, os princípios morais e éticos dentro dos espaços públicos, principalmente dentro das escolas. Isso... Vou apresentar um projeto de lei nesse sentido novamente. E até o final do meu trabalho aqui dentro dessa casa, eu vou insistir. Porque eu sou persistente no que eu quero. Quando eu acredito numa pauta, na defesa, principalmente das nossas filhas e netas, crianças e jovens, eu não vou desistir. Podem ter certeza absoluta. E vamos expor todas as vezes aqueles que não concordaram em defender as nossas crianças. Ah, vão saber. O povo vai saber, sim. Em todo o Brasil, esta lei muito mais rígida que aqui foi apresentada, foi aprovado. E não tem uma decisão de inconstitucionalidade. Não tem. Não tem. Porto Alegre, pelo partido PP, pela vereadora Lescano, foi aprovado. Não foi. Ao contrário, foi aprovado o projeto de lei. Sancionado? Não. Não foi derrubado. A senhora tem que tomar... Só não me interrompa, vereadora, por favor, tá? Que senão me atrapalha o raciocínio. Eu não lhe atrapalho, então vamos nos respeitar. Nós vamos insistir. Podem ter certeza. E vamos mais, né? Vamos fiscalizar e saber, né, esses procedimentos de coordenação, quais são as regras que são tomadas por escrito. Vai ser por escrito. A falta da transparência em tudo,
neste executivo, desse governo, né, ele demonstra, né, que eles não têm critério. O critério é político e oportunista. Politiqueiro e oportunista. Falar em cuidar de pessoas, onde é que estão cuidando de pessoas? Só é festa? 480 mil agora para o tal Paleta Atlântida para vir aqui fazer churrasco na Avenida Presidente Vargas? Isso é um abuso, vereador Egídio Carvalho. Isso nós não podemos permitir. E os senhores venham me dizer que eu estou errada porque estou cobrando a atitude dos vereadores para que caiam na realidade. Chega de festa, eu digo. Chega de palhaçada. 400, é meio milhão de reais para o tal Paleta esse. Por quê que fizeram esse? 480 mil. O senhor, vereador Egídio. E onde estão os vereadores que não falam nada? Eu tenho que cobrar dos meus colegas, dos meus pares. É meu papel fazer isso. Né? É meu papel. E quando eu digo, presidente, que eu faço, e faço o meu principal dever de fiscalização, o ano passado eu lutei todo o período e nas comissões arquivaram. Eu tenho que falar isso para a população. A população tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber. E arquivaram no fundo de estrada, e arquivaram outro, e assim vai. Inclusive dos ônibus escolares, que vai ter repercussão séria para o executivo e para os agentes políticos aqui da nossa cidade. Onde é que está a intenção de proteger essas crianças pelo ECA? Volto a dizer, vou seguir batalhando até o fim do meu mandato. Muito obrigado. E expondo o que eu estou fazendo. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereador Joalcei Juca.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, nosso plenário. Vereadora Maria do Carmo. Que saudade. Retorne às urnas, vereadora, por favor. Por favor. Vamos pedir um pouquinho que... colegas vereadores, desculpa, mas eu acredito que eu não vejo palhaços aqui. Eu vejo 10 representantes da nossa comunidade de Uruguaiana. Tá? Eu não vejo nenhum palhaço. Eu acho que a nossa maneira de agir respeitosamente com cada um, o que nos torna diferente é as nossas ações. Então, cada um vê a sua. Mas hoje eu vim aqui de uma maneira respeitosa conversar com o senhor presidente e com o meu sinal de respeito ao senhor presidente e à nossa comunidade. Está aqui o nosso chefe de gabinete, o prefeito Carlos Delgado, Giga Chaves. E, presidente, eu venho a esta tribuna comunicar que eu aceitei a convocação que me foi feita pelo prefeito e amigo Carlos Delgado. Estou apresentando ainda hoje, presidente, o meu licenciamento da função de vereador para assumir a responsabilidade de gerenciar a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Uruguaiana, Secretaria de Obras. Agradeço aos colegas vereadores e servidores da Casa Legislativa, a minha equipe de gabinete e principalmente aqueles que confiam no meu trabalho, os cidadãos da nossa Uruguaiana. Sei das dificuldades que enfrentaremos, mas seguirei com o mesmo propósito, presidente, fazer o melhor que puder, trabalhando de maneira séria, responsável e com extrema dedicação aos anseios da nossa comunidade. Presidente, mais uma vez eu digo, são debates acalorados que acontecem nessa casa, mas nunca podemos fugir à nossa função, que é respeitar que nos foi confiado, vereadora. E isso quando um vereador sobe a essa tribuna e dirige a senhora com sinal de respeito por escrever uma história nesta casa legislativa. Eu reconheço todos os valores, principalmente quando você tem respeito a um cidadão. Porque estamos aqui representando a nossa comunidade, 120 mil pessoas. E não estamos aqui com unanimidade. Nós não estamos aqui para me defender o interesse que a vereadora Lilian não votou no vereador Juca. Eu tenho certeza que dos 10 colegas que estão aqui, nenhum deles votou em mim. Mas eu tenho certeza que quem está lá fora espera que nós, que recebemos a votação, trabalhemos da forma coletiva e dentro de um respeito e principalmente da moralidade, sem ofender o trabalho de cada um. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Nem este vereador, que foi o mais votado na eleição que passou, com 2.697 votos, a terceira maior votação do Poder Legislativo de Uruguaiana. Mas é com sinal de respeito e trabalhando, sempre perguntando quando questionado, vou ao vereador José Clemente, muitas vezes, e trabalhamos lá fora, perguntando a maneira correta de agir. Porque não é feio dizer que não sabe. Agora, serei um palhaço, sim, tenho certeza, se toda vez que entrar dentro de um circo me tornar o ator principal desta peça, que não repercute nada. Então, a essa sociedade que nos acompanha hoje, eu tenho certeza que no exercício do meu mandato, estou aceitando o convite do prefeito Carlos Delgado em um momento que o Uruguaiana precisa uma atenção especial. Eu agradeço também a dedicação de todos os servidores da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural que nunca deixaram de trabalhar. Sabemos as dificuldades que o nosso secretário Paulo Volter, além de estar à frente da Defesa Civil, também, se presente, se necessário, a utilização do nosso tempo de liderança, eu também gostaria. O secretário Paulo Volter tem realizado um grande trabalho. E esta Casa Legislativa, presidente, colegas vereadores, participa de um novo momento que vai acontecer em nossa infraestrutura. Essa casa autorizou a captação de um recurso, avaliando o Executivo Municipal na condição de fazer esse aporte financeiro que está prestes a acontecer. Nós temos recurso em caixa ainda. O que nós temos é a sinalização do Poder Legislativo que autorizou o Executivo e nos próximos dias, se Deus quiser, vai se confirmar o aporte financeiro. Que todos aqui, irão participar na forma de fiscalizar, que não é vantagem, eu não posso me vangloriar que estou fiscalizando. É uma das atribuições do Legislativo. É fiscalizar. Mas fiscalizar de uma forma responsável. Fiscalizar sabendo qual é a atividade de fiscalizar, vereadora. Jamais dentro de um local, assim como os fizemos pelos colegas vereadores, de uma repartição pública, onde estão servidores públicos concursados. Jamais adentramos questionando a atividade que ali ele passou em um concurso público e realiza muito bem. Nós tiramos as nossas dúvidas, buscamos esclarecer o que está ao conhecimento dessa Casa Legislativa, mas principalmente buscando sempre ser humilde e a empatia. Então, hoje, presidente, sinal de respeito ao senhor que conduz os trabalhos dessa casa e a todos os servidores e aos colegas vereadores, venho mais uma vez comunicar, conversando com a minha família e com grande parte de quem me elegeu, eu estou comunicando meu afastamento da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana e aceitando o convite do prefeito Carlos Delgado para, a partir de na próxima manhã, assumindo a função de secretário municipal de infraestrutura urbana e rural da nossa Uruguaiana. Vamos juntos trabalhar por uma cidade melhor. E convido nossos colegas vereadores e a nossa sociedade para juntos trabalharmos e construir a Uruguaiana que todos queremos. Obrigado a todos e Deus abençoe.
Obrigado, vereador Juca. Eu desejo sucesso. Quero passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu também use o espaço de comunicações.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente José Clemente para usar o microfone no período das comunicações.
Quero aqui, vereador Joalcim, antes da saída de Vossa Excelência aqui do plenário, desejar sucesso frente à secretaria, uma vez de que conhecemos as dificuldades que tem de exercer função em secretarias, com as limitações que temos, até mesmo de legislação. E é nesse ponto, nesse aspecto, vereador Celso, que Vossa Excelência, que é líder do governo, é preciso esclarecer alguns pontos. Quando a gente vê matérias das deficiências do Poder Executivo, quem de nós aqui que reside, tem sua residência, transita com seu veículo nos mais diversos lugares da cidade e não quer uma estrutura melhor da cidade? Todos queremos. Agora, fazer politicagem não dá para fazer. Porque quando aqui, e eu não tenho problema nenhum de quando me manifesto aqui, e eu não direciono a esse ou aquele, sim para quem sirva a toca, entre aspas, não é possível fazer discussão, vereadora Maria do Carmo,
discutindo com um vereador, não sabe o que são peças orçamentárias. Como é que eu vou discutir orçamento com quem não conhece sequer as peças orçamentárias? Hã? E eu digo isso porque eu estudei para vir para cá. E eu me graduei em gestão pública para poder falar em gestão. Não que outros não tenham suas habilidades, seu conhecimento. Mas eu não posso falar de gestão pública ou de orçamento e não saber o que é a lei de responsabilidade fiscal. A famosa lei 101. Como vamos discutir isso? Então, existe a insignificância, o princípio da insignificância e também o princípio da reserva do possível, que é quando se faz aquilo que é possível dentro daquilo que se tem. Ou aqui alguém sabe ou deixa de saber as dificuldades da dívida pública que existe no município anterior. Ou alguém aqui não conhece quanto é o endividamento público em relação à dívida trabalhista que tem o município. Direito de servidores públicos que ontem foram retirados daqui. E não será os gritos, sapateando, dando bofetada em mesa, que nós vamos resolver o problema. E conhecendo a capacidade que Vossa Excelência tem, vereador Juca, quando esteve à frente da secretaria, e quero aqui também, até hoje, dizer que o secretário Paulo, o secretário Dico, que lá estão, fazem um trabalho dentro do que é possível, agora, com a autorização daqui do Poder Legislativo, e eu tenho dito isso, não depreciando o Poder Executivo, mas lembrando de que só é possível fazer ações, desenvolver e fazer quando nós do Poder Legislativo autorizamos. Autorizamos o financiamento e lá está sim aportado inicialmente 35 milhões de reais. Foi isso que nós autorizamos aqui, de um financiamento de até 100 milhões de reais. E com este recurso, agora quando tiver aportado dentro lá do Poder Executivo e disponível, que já está trabalhando nas questões que envolvem os processos para que se execute as obras necessárias, vai ser possível, sim. Conversei isso com o prefeito, aqui hoje como nosso representante, como presidente do Poder Legislativo, preocupado sempre com essas questões que parece que os outros vereadores não têm preocupação com isso. Só que eu não saio por aí gritando, sapateando, né, porque não dá, não é assim que nós vamos resolver. Nós vamos resolver com responsabilidade. Então, as obras de infraestrutura, que são uma das necessidades do município, como saúde, como segurança, que ainda tem suas deficiências, como outros setores que precisam de investimento, como a própria educação, reconhecimento lá na área de saúde, um pouco mais, mas nós temos que caminhar conforme a perna alcança. Não é gritando, sapateando e querendo colocar algum entendimento na comunidade de forma distorcida, ou acreditando que aqui tem cartola que sai coelho de dentro, ou tem alguém que tem vara mágica. Não tem, não tem. Passarão, já passaram e passarão outros prefeitos e terão dificuldades para continuar desenvolvendo o município. O importante é ter responsabilidade e querer fazer. Isso se chama atitude. E precisamos todos estar juntos nisso, porque nós temos a responsabilidade, sim, como vereadores, de ajudar o Executivo e também fiscalizar. E eu não sou ausente disso, assim como Vossas Excelências. Então, sucesso lá, vereador. E o que precisar de mim, né, como vereador e aqui do Poder Legislativo, estamos à disposição. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Celso Duarte.
Bom dia mais uma vez, senhor presidente, colegas. Na verdade, eu não havia nem me inscrito anteriormente, mas diante do comunicado do nosso colega, vereador Juca, resolvi falar. Temos que, eu como líder do governo, saudar a sua coragem, vereador Juca, em aceitar esse convite do prefeito Carlos Delgado, doutor Telson, de assumir esse grande desafio, de assumir a nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, que sabemos que tem muitos desafios, muitas melhorias a serem feitas no nosso município. Nós, da liderança do governo, temos esse, fazemos esse meia-culpa e com certeza, a partir do financiamento aprovado por esta casa, conforme os recursos começarem a chegar, os editais de licitação sendo colocados em prática, teremos uma cidade transformada. E o senhor terá o protagonismo nisso, a sua liderança, e é uma grande responsabilidade que estamos confiando no senhor. Então, depois de ter retornado a esta casa, tendo sido duas vezes presidente do nosso legislativo, retorna à sua secretaria de origem com mais experiência, com mais vivência, mais conhecimento ainda da nossa comunidade, com certeza ainda mais capacitado para trazer o resultado que a nossa comunidade espera. Aproveito também para agradecer a equipe que vem realizando o trabalho da secretaria. Durante o meu período também como secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, fizemos vários trabalhos em parceria, uma equipe abnegada de trabalho, de sol a sol, sem tempo ruim, abaixo de enchente, de sol escaldante, realizando um trabalho cuidando das pessoas de maneira verdadeira. Então, um abraço em toda a equipe, todos, especialmente também o secretário Paulão, que agora vai se dedicar exclusivamente à nossa Defesa Civil Municipal, o secretário Jorge Viana, o Dico, também por essa atuação, em substituição ao nosso vereador mais votado, o Juca. Não é à toa que o Juca é o vereador que mais conseguiu votos nessa cidade e agora tem esse respaldo também da administração pública para retornar para esta pasta tão importante. Nosso desejo de sorte, sabendo que aqui nós da bancada progressista e também da base do governo, dos partidos que compõem a base, trabalham para uma Uruguaiana melhor, sem politicagem, trabalham todos aqui, todos os vereadores e bancadas da nossa base de governo, em apoio, dando suporte ao Executivo Municipal para que as coisas realmente aconteçam na nossa Uruguaiana. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Celso. Não havendo mais inscrições, agradeço à comunidade que acompanhou os nossos trabalhos até esse momento. Agradeço aos servidores do Poder Legislativo que estiveram também conosco, pessoas que estão no plenário. E antes de encerrar aqui, o vereador Egídio Carvalho vai fazer a entrega de um certificado, mas os trabalhos da sessão de hoje estão aqui também encerrados nesse momento.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão. Antes de entregar um certificado de reconhecimento pelos trabalhos prestados a essa comunidade, eu quero cumprimentar e desejar boa sorte a esse guerreiro, a esse gladiador, que se chama Joalcei Alves. Sem desmerecer o trabalho de outros secretários, mas foi o único que eu vi trabalhar dioturnamente, sem respeitar sábados, domingos e feriados. Então, você conquistou essa oportunidade que lhe dão a mais agora, como já o fez o governo municipal em outra oportunidade, e tenho plena certeza que você vai compensar tudo aquilo que ficou para trás. Tá? Se o nosso governo carece de investimentos, de financiamentos, de verbas, tá? O secretário Joalcei Alves faz das tripas coração, como diz o gaúcho. Né? Tenho plena e absoluta certeza que você vai dar conta do recado. E todos nós vamos lucrar com isso. O Poder Legislativo, a comunidade, os bairros principalmente, não é, vereador? Então, conte conosco. Mas eu quero entregar um certificado a uma das pessoas mais presentes aqui nesta Casa Legislativa, e ele não é vereador. Imagine o senhor, se ele fosse vereador, ele teria uma cama aqui no plenário, aqui, Juca. Eu quero destinar um certificado ao Paulo Ricardo, que além de se fazer presente em todas as sessões, se fizesse domingo, ele também viria domingo aqui prestigiar. Mas, pelo trabalho que ele faz, é um historiador capaz, competente, e ele está permanente ligado, atento a todas as demandas do Poder Legislativo. Então, Paulo Ricardo, eu quero entregar nesse momento o certificado à Câmara Municipal de Uruguaiana confere o presente certificado ao escritor Paulo Ricardo Aguirre Moreira, em reconhecimento pela sua dedicação e pela sua relevante contribuição para o fomento à cultura, promovendo o desenvolvimento cultural por meio de um trabalho sério, comprometido e de elevado valor para a comunidade. Uruguaiana, 27 de março de 2026. Presidente desta casa, vereador José Clemente da Silva Corrêa, vereador Egídio Carvalho, proponente. Eu quero ir à frente para fazer a entrega desse certificado.